Muito obrigado, senador Rubem Figueiró. Queria mais uma vez cumprimentar a todos que nos acompanham. Hoje é segunda-feira, estamos começando mais uma semana de trabalho aqui no Senado. E na condição de primeiro vice-presidente da Casa, tenho a obrigação de estar sempre aqui às 14h abrindo os trabalhos e procuro sempre cumprir esse compromisso. Mas hoje, de uma maneira muito especial, porque eu venho com muita preocupação falar de um tema que o Brasil inteiro hoje conversa, discute, e discute com preocupação também. Seja mães e pais de jovens, como eu também sou, seja a população em geral, com esses conflitos que os meios de comunicação reproduzem a toda hora em várias cidades brasileiras, especialmente a gente viu com maior intensidade em São Paulo, no Rio de Janeiro, Belo Horizonte, aqui em Brasília, em Porto Alegre e várias outras cidades do Brasil afora, de manifestações do movimento Passe Livre, que termina, que não é só isso, senador Paim, senhor presidente, eu entendo que é uma manifestação, primeiro, legítima, dos moradores das cidades do nosso país, questionando a vida nas cidades. E eu venho aqui não como mais um crítico de fora, não, está aí culpando prefeitos, governadores, a polícia militar. Eu não estou atrás de culpar ninguém. Eu estou querendo primeiro identificar que tem um problema real nas cidades brasileiras, que a manifestação se dá em cima de situações concretas, legítimas, e acho que o pior remédio está sendo usado para tentar pôr fim às manifestações, que é o uso da violência. Eu venho na qualidade de ex-prefeito de uma das capitais do Brasil e na qualidade de governador, que tive o privilégio de ser por 8 anos do Acre. Meu gabinete, senador Paim, de prefeito, no começo dos anos 90, chegou a ser ocupado, invadido, presidente. E eu não pedi força policial para bater e expulsar as pessoas que estavam no meu gabinete. Eles estavam lá reclamando uma maior atenção e uma melhor solução para um problema deles. Eu fui lá, dentro do meu gabinete ocupado, estabeleci um diálogo com eles. Primeiro falei claramente que eu não ia poder atender, mas que eu aceitava dialogar e debater o problema deles. E que nós íamos encontrar uma solução que fosse boa para a cidade, talvez não fosse a melhor solução para eles, mas o certo é o que nós estamos vendo hoje. É inaceitável. Não dá para aceitar, calado, e eu estou aqui, já fiz manifestações. Quem não viveu essa fase fantástica da vida, de questionar, às vezes, tudo e todos? Eu fiz manifestações ocupando o Congresso, quando estudante, ocupando as ruas em Brasília, quando estavam proibidas. Fiz manifestações no meu estado, na minha cidade, Rio Branco, no Acre, e tenho orgulho de ter feito uma luta. Na época nós lutávamos por eleições diretas. Agora, a nossa juventude, que alguns tentam dizer que essa geração que nós temos aqui é uma geração sem causa. Sem causa por quê? A causa é só quando nós estamos fazendo uma luta mais explicitamente político-partidária? Não, essa é uma geração com causa. Ela segue sendo uma geração que quer liberdade. Aliás, ela quer uma liberdade de viver nas cidades. Fruto de políticas equivocadas, fruto de erros graves, seja de prefeitos, governadores e de governos centrais nesse país, o nosso Brasil amontoou os cidadãos nas cidades. As políticas públicas empurraram as pessoas para as cidades. 85% dos brasileiros e brasileiras vivem nas cidades hoje, ou sobrevivem nas cidades. Claro, não posso deixar de registrar, nos últimos 10 anos, com o presidente Lula, com a presidenta Dilma, os avanços são extraordinários, no campo e nas cidades. Reais. Nenhum país combateu tanta pobreza, estendeu a mão para os mais pobres, como o nosso tem feito. Nenhum país gera tanto emprego como o nosso. É invejável isso. A renda do brasileiro melhorando. E, claro, tudo fruto da conquista da democracia. Só que, se nós tivemos pessoas saindo da classe D para C, da E para D, da C para B, as pessoas melhoraram o seu padrão de vida, o que é que vem em seguida? Uma busca de mais melhoras. As pessoas querem mais. Isso é bom ou ruim? Isso é muito bom. Quem é que não quer mais para os seus filhos? Quem é que não quer mais condição para a sua família? Quem é que não quer ter uma vida um pouco melhor? Só quem já tem sobrando. Mas quem não tem? Quem gasta, como eu sei que numa cidade igual São Paulo, tem pessoas que gastam 2 horas e meia para chegar no seu trabalho. Tem que acordar 3:30 da manhã e tem que chegar quase na madrugada de novo de volta para casa. Que vida é essa? Que vida é essa? Eu outro dia falava com o novo secretário de Felipe, secretário de Saúde de São Paulo. Ele me consultava, porque eu já tinha trabalhado numa empresa de helicóptero, se não tinha como estudar, no período que eu fiquei fora do governo do Acre, e também não tinha um mandato de senador, trabalhava na iniciativa privada, se não tinha como ter um custo diferenciado para levar médicos para os hospitais e postos e centros de saúde da periferia de São Paulo de helicóptero, porque era impossível levar por terra. E o que são essas manifestações? Primeiro, elas são legítimas, porque é uma expressão liderada pela nossa juventude. Aliás, todo grande, qualquer movimento de transformação no mundo sempre teve o jovem lá na frente, na linha de frente, reclamando da qualidade de vida que temos nas cidades brasileiras. As nossas cidades não funcionam. A qualidade de vida não é sustentável, está longe de ser. Então, é legítimo. O que não é legítimo são os métodos em contrário para combater ou para enfrentar as manifestações. O uso de bala de borracha, o nome já diz, é bala. E aí dizer que não é letal, ela é letal sim. Ela é menos letal do que a outra bala convencional. Ela mata. Dependendo de onde a pessoa for atingida, morre. E eu nunca vi tantos policiais nesse país usando armas letais contra manifestações, contra manifestantes. Não é aceitável. Tem que ter um posicionamento mais claro do ministro da Justiça, senhor José Eduardo Cardoso. E não se trata de buscar culpados. Terceirizar o problema. Tem que estar juntos, prefeitos, governadores, governo federal, dialogando, encontrando uma maneira de dar uma satisfação para esses que estão apenas trazendo um problema real que nossos governos, nossos partidos e nós mesmos não conseguimos trazer. Todos nós temos que fazer uma autocrítica. Qual é o partido político no Brasil que estabeleceu como a maior e mais importante prioridade, funcionamento das nossas cidades? Eu tenho conversado muito com o prefeito, novo prefeito de Rio Branco, senador Paim, já lhe concedo a parte. Tenho conversado com o governador Tião Viana. Desde a época da eleição, falei, o maior problema da cidade de Rio Branco hoje é o funcionamento dela. E Rio Branco é uma cidade pequena, de 300 mil habitantes. Eu, quando prefeito, criei um sistema de transporte, terminal urbano. Rio Branco é a cidade que mais tem ciclovia no Brasil hoje, proporcionalmente também de parques. Nós criamos. A cidade tem que ser um lugar agradável para as pessoas viverem nos lugares abertos. Fizemos muitos parques em Rio Branco. Mas, com a melhoria do padrão econômico de vida, as pessoas, claro, realizam o sonho de ter um veículo, de ter um carro. Não tem nada de errado nisso. O errado é que as pessoas agora adquirem um carro e não têm como andar de carro na cidade. E o pior, cada um querendo andar no seu. Por quê? Porque as políticas públicas estão falhas. O carro de quem queria realizar o sonho, certamente, se o sistema de transporte coletivo funcionasse, seria para a pessoa passear no fim de semana, fazer algumas atividades que só no seu próprio carro que dá para fazer. Repito aqui, antes de passar para o senador Paim, uma frase emblemática de um ex-prefeito de Bogotá, o Henrique Penalosa. Ele fala: uma boa cidade não é aquela onde os pobres andam de carro, mas sim aquela onde até os ricos andam de transporte público. Essa é a solução. Mas qual é a prioridade que o Brasil está dando para metrô? Há décadas nós estamos fazendo de conta que estamos construindo metrô nesse país. Qual é a prioridade desse país para transporte coletivo? A gente desonera motocicleta, desonera carro. Mas nós tínhamos que estar fazendo, nós estamos fazendo o contrário do que deveríamos. Primeiro priorizando aquilo que atende a todos. Criando nas cidades mais ciclovias, faixas exclusivas para motocicletas, para ônibus, para táxi. E num plano ou outro, o carro comum. Eu ouço com satisfação a parte do senador Paulo Paim.
Senador Jorge Viana, primeiro cumprimentá-lo pelo pronunciamento. Eu, na quinta-feira, fiz uma fala rápida no fim do meu pronunciamento, mas Vossa Excelência vai fundo na questão. É, porque agora virou moda criminalizar os movimentos sociais. Qualquer movimento que se faça no país, já há um período, se volta para a linha de que é esculhambação, é baderna, é quebra-quebra, como se fosse proibido uma passeata, fosse proibido faixas, proibido alguns protestos. Me lembro que no mundo árabe, até há pouco tempo, quando lá acontecia algo muito mais contundente que isso, todo mundo olhava, criticava, não o movimento, criticava os governantes. Me lembro, aqui no Brasil, o contrário, veja onde vou chegar. A presidenta Dilma desonerou a folha de pagamento. 20% sobre o total, passou para o faturamento 1,5%, 2% ou até 0%. Não diminuiu a rotatividade, que arrocha os salários, e não diminuiu o desemprego, que estava na faixa boa de 6%, mas poderia ter diminuído. A presidenta Dilma desonerou o transporte urbano também, e as passagens aumentaram. A presidenta Dilma desonerou a cesta básica, e a cesta básica aumentou. Unindo tudo isso, e com um relato, como sempre, brilhante, de Vossa Excelência, na questão da mobilidade, das pessoas poderem circular pela cidade, claro que vai um ponto que explode. Então, os movimentos que estão nas ruas, nos dias de hoje, e Porto Alegre, eu fazia sinal para a Vossa Excelência, estava na lista das cidades, principalmente dos grandes centros, também está acontecendo. E aí, claro, é o transporte, é a cesta básica, é o custo de vida, que as pessoas estão protestando. Já vincularam a questão da saúde e também da própria violência. Então, que entender os movimentos e dialogar com os movimentos é uma coisa, que é o nosso papel. Não estou falando aqui nenhuma crítica a esse ou aquele governador, esse ou aquele prefeito, ao governo federal. Ou seja, nós temos que dialogar com os movimentos e apontar caminhos, e apontar saídas, soluções, e não só nessa de eu prendo, eu bato, eu arrebento.
Pior, senador Paim, eu atiro.
Eu atiro, como você falou muito bem aí, balas de borracha, bomba de gás, não leva a nada. No Estado democrático de direito como o nosso, nós temos é que dialogar com a sociedade e com os movimentos que estão nesse momento em mobilização, arguindo pontos que eles entendem, como disse muito bem Vossa Excelência, tem que ser melhorado. Por isso, meus parabéns pelo seu pronunciamento.